Muito bem, estamos no ar com o nosso debate das 10 de hoje. E eu estou aqui nos estúdios com o Glauco Queiroz, que é consultor da CDL, foi presidente, tem um trabalho importante de consultoria também aqui em Afogados, em Carnaíba, comerciante. E vamos ter vários outros segmentos falando sobre os que se viram na crise, tá? É o tema do nosso debate de hoje. E dentre essas possibilidades, tem várias experiências que estão sendo divulgadas pela CDL de Afogados da Engazeira, experiências aqui em Afogados, experiências em Carnaíba e outras cidades. Como você está se virando na crise? 3838-1213, 999-56-1213, para você me dizer como está se virando. Isso vale para você que é informal, para você que tinha uma atividade e não tem mais e está buscando outra forma. Como é que você está se virando? Pode participar, contar sua história para mim, tá? Se você também tem alguma atividade queira divulgar e quer divulgar aqui no nosso programa, a gente está à sua disposição. Glauco, eu estava... Esse período da pandemia é um período em que há muita dificuldade, mas dificuldades geram oportunidades. Eu estava acompanhando, ontem mesmo eu estava conversando com um representante de supermercado falando de delivery para supermercado. Uma coisa que eu achava que não ia vingar, porque a gente gosta de ir no mercado, de aquela coisa cultural, né? Só que eu fiquei muito surpreso quando o Alexandre Queiroz disse: não, o delivery está sendo uma grande surpresa, está funcionando, estou até pensando em expandir. Tem muita coisa que, quando esse mundo do Covid parar, a gente vai ter novas relações comerciais a partir disso. Como é que você está vendo, você que tem essa experiência no ramo logista, como é que você está vendo esse momento para quem está sabendo aproveitar as oportunidades? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Como você falou, Nil, o mundo de agora em diante tem muita gente dizendo que vai mudar. Na realidade, ele já mudou, né? Vai ter certos modelos de negócio que ele não vai mais ter como você, vamos dizer, realizar. E novas oportunidades vão surgir. O que vem muito forte é justamente essa prática do delivery, né? Da questão da pandemia, das pessoas cada vez mais ficarem em casa. E está surgindo muita coisa nova, muita ideia. Existiam coisas, vamos dizer assim, barreiras culturais aqui na nossa região que meio que era uma trava para essas situações. Como você falou, por exemplo, a questão da feira. O consumidor, ele gosta de ir lá, de pegar, de ver o produto, de olhar. E isso agora, devido à pandemia, está sendo quebrado. Particularmente, até o meu jeito de consumir, eu comecei a observar, esse dia eu estava fazendo uma análise, eu comecei a mudar também devido a isso. Eu praticamente, dificilmente pedi alguma coisa em delivery. Eu fui olhar naquele aplicativozinho que é muito bacana, o que é delivery, e eu fui olhar o quanto eu já tinha pedido. Então, assim, é meio que as pessoas, o consumidor, ele está sendo obrigado a mudar o jeito dele de consumir, e com isso o empresário, ele deve ficar muito ligado. Novos modelos de negócio vão surgir, e ele tem que estar muito atento a isso. A plataforma do modelo de negócio, ele tem que ser mudada rapidamente, ele tem que estar muito atento a essas coisas, porque senão ele vai ser, quando vamos dizer assim, a gente houver algum tipo de restrição pelo do comércio, que o comércio voltar a funcionar, que a gente sabe que não vai funcionar da mesma forma, a gente vai passar um bom tempo com isso, e vai surgir novas oportunidades de negócio como está surgindo. Então o empresário, ele tem que estar muito ligado a isso, e ele está vendo justamente novas formas de rodar o seu modelo de negócio.
O que é que demais, tem muitas iniciativas, a gente vai falar delas, mas o que lhe surpreendeu mais? Algo que você... Rapaz, eu não acredito que está funcionando nesse período. Dessas iniciativas, o que é que lhe chamou mais atenção?
O que me chamou mais, Nil, justamente teve um aplicativo em Carnaíba, né, que é o Express Delivery, se eu não me engano o nome dele. E interessante, Nil, o que é interessante desse aplicativo é que eu, quando estava na presidência da CDL, esse pessoal, ele já tinha nos procurado para justamente tentar rodar isso. E não conseguia de jeito nenhum, justamente pela resistência, não só da parte dos consumidores, mas principalmente pela parte do empresariado. E agora, quando eles foram me mostrar os números, eu me assustei quando eu fui enxergar, né? Então, assim, é uma coisa que você olhar nos grandes centros já rodava, mas aqui a gente tinha uma certa trava, e principalmente devido às questões culturais, quando a gente foi olhar em Carnaíba, que eles me apresentaram os números, eu me assustei o quanto o pessoal está consumindo por isso. Então, assim, várias barreiras culturais de modelo de consumo vai ser quebrada. Tem também a questão do lado do... Como é que se diz? Algumas pessoas estão se aproveitando desse momento para justamente colocar novo negócio e também tentar sensibilizar o consumidor. Tem a questão do sabor real, que é do cachorro quente, que me chamou muita atenção. Eu, particularmente, fiz um pedido dele de delivery, já tinha visto algumas pessoas comendarem. E é muito interessante, né? Uma coisa muito simples, que às vezes a gente pensa que para você inovar precisa de um investimento, de uma coisa muito... É num pedacinho de papel. Eu até guardei comigo.
Me dá aqui para eu ver que eu não tinha
visto. Num pedacinho de papel, né? Uma coisa simples, eles mandam uma mensagem para você que lhe cativa demais. Vem o papel e vem uma balinhazinha junto, um confeito para você, né? Você vê, né? Uma coisa simples, qual o investimento para fazer uma coisa dessa aí?
Verdade.
E você receber isso aí, veja se não lhe toca e
a
você
eu sei que com o meu sanduíche já fiquei tocado, né? Você olhando o bilhete, ele... Isso cria um vínculo afetivo com o negócio, né?
Muito grande, Nil. Então me chamou muita atenção. Para você ver, a inovação, muitas vezes, quando se fala em inovação, você pensa numa coisa de outro mundo, de investir rios de dinheiro. Mas para você ver, um papelzinho, você vê que é simples, é tirado, cortado normal, escrito à mão, com a caneta e com uma balinha junto. Mas veja o quanto cativa o cliente e o quanto lhe fideliza a essa empresa.
Só para quem está em casa, é o seguinte, você faz o pedido do... É um hot dog, é isso?
É um hot dog, isso.
Você faz o pedido e quando você recebe o sanduíche, recebe um bilhetinho pequenininho feito à mão, dizendo o seguinte: obrigado pelo seu pedido, você está ajudando uma família a superar a crise. Quem é que não vai pedir de novo com um bilhetinho desse, né?
Justamente.
É muito, muito tocante e não é uma jogada comercial, é um recado sincero, é uma fidelização legal que eles estão fazendo, né?
Justamente, Nil, dizendo realmente o real sentido, porque o que a gente tem que bater muito nessa crise, Nil, principalmente a gente já batia nisso, e agora a gente vai ter que bater muito nessa questão de comprar do pequeno. Já teve até campanhas, que a rádio aqui mesmo foi parceira, a gente campanha compra do pequeno, incentivando, e agora mais que nunca. A gente tem que salvar principalmente os pequenos negócios, os negócios dos bairros, esses negócios familiares, que é isso quem vai fazer a economia girar daqui em diante.
É verdade. Eu estou na ponta da linha com o amigo Gustavo Neves, da Academia Treino Fitness. E o Gustavo, eles tiveram a iniciativa lá de montar no site da academia atividades ligadas à academia e outras que não têm relação nenhuma, mas que fazem com que a comunidade tenha acesso a, por exemplo, crianças têm atividades lá como revistas em quadrinhos virtuais e tantas outras atividades. Gustavo, como é que surgiu a ideia da montagem desse aplicativo aí com multifuncionalidades para quem quer passar nesse período da pandemia? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nilson. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao pessoal da técnica aí da PAGEU. Para nós aí que fazemos a Academia Treino Fitness, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês e oportunizando essa questão da nossa plataforma. Veja só, a gente já tinha, eu estava escutando o Alco falando aí que alguns projetos aceleraram, né, devido à pandemia. A gente já tinha isso na cabeça de criar uma plataforma, mas até então criar uma plataforma exclusiva com coisas ligadas à academia, que seria tipo exercício físico, nutrição, um pouco de psicologia, apenas isso era o que a gente tinha. E aí a gente esbarrava no... Mais para frente a gente faz, talvez não seja a hora agora, o que é que o pessoal vai pensar, enfim, aquela situação de dúvida. Então, assim que parou a academia, a gente parou, inclusive, até uma semana antes das outras atividades, dos outros segmentos, eu sentei com o meu sócio, né, com o Henrique, e a gente sempre pensando, a gente tem como missão cuidar de pessoas, cuidar de saúde, e a gente não tem como só pensar na parte do exercício físico, porque as pessoas não são apenas feitas para exercício físico. Existe a parte psicológica, existe a parte de alimentação, existe nesse momento agora as pessoas que estão em casa com duas, três crianças em casa e muitas vezes não sabem nem o que fazer, não tem esse costume de estar tantas horas, né, confinados, digamos assim, em como lidar com isso. Então, foi quando surgiu a ideia da plataforma, né? A gente comprou, né, uma plataforma e pensamos, por que não pensar num ser humano como um todo, né? Por que não, né? Já que a gente está lidando com um ser humano. Então, a gente tem que pensar nele em todas as áreas possíveis. Foi quando surgiu a ideia da gente colocar a culinária comum mesmo, a parte de estética, a parte de educação financeira, que tanto pessoal, né, que a gente vai precisar tanto, como de empresas, É, a parte infantil, então você vai conseguir entrar lá na plataforma, na parte infantil, e ver gibis, como você já falou aí anteriormente. Você vai ter Zumba Kids, né, para a criança dançar à vontade. É, vai ter mágica com o pessoal do Baixo Crispim, né, que é um parceiraço aí nosso. Então, foi assim que realmente surgiu a nossa ideia. Poesias, né? Alexandre Moraes está com a gente aí, Adson Queiroz também está com a gente na parceria. Então, é bem ampla a plataforma e surgiu dessa forma, Nil.
E que funcionalidades a gente pode encontrar nesse para dar mais detalhes para quem está em casa? Primeiro, o endereço e quais são as principais funcionalidades que podem ser encontradas no aplicativo?
Pronto. O endereço é www.treinofitness.academianaprática.com.br. Porém, o primeiro acesso de todo mundo a gente vai necessitar disponibilizar através de link. Por quê? Porque esse site ele é um site de curso, né, em geral, e ele é um site para ser feito vendas, sendo que a gente não vai fazer essa venda, a gente vai distribuir isso gratuitamente. A ideia da gente é que as pessoas tenham realmente acesso a bons conteúdos, né, de forma gratuita. Então, a gente vai disponibilizar no Instagram, pelas redes sociais, de toda forma, o link. Uhum. E o que acontece é o seguinte, a gente brincou até utilizando que a gente está criando uma espécie de Netflix do sertão, que é como se fosse, você vai entrar na plataforma, vai ter lá inúmeras pastas, assim como o Netflix, só que lá é exclusivo de filme, e no nosso você vai, por exemplo, ter uma pasta lá de inteligência emocional, né? Você vai clicar lá e lá vai ter, por exemplo, meditação, entendeu? Uhum. Livro de autoajuda, exercício físico, logicamente a gente não poderia deixar de colocar, você vai criar lá, então vai ter, por exemplo, meu objetivo é emagrecimento, então a gente vai ter atividade lá para fazer em casa, emagrecimento, feito por professores da própria academia, entende? Então, sempre a ideia de toda a plataforma foi criada para manter o pessoal em casa, já que é isso que as autoridades sanitárias solicitam para a gente, né?
Uhum.
Então, já que a gente não pode, digamos assim, abrir a porta física da academia, a gente resolveu abrir a porta virtual. Né?
Uhum.
A ideia é que a gente está 24 horas agora junto com a população.
E tem muita coisa, eu sei que a plataforma ela tem multifuncionalidades que vão além das atividades físicas, mas tem muita gente preocupada com ociosidade nesse período, né? E o que você está me dizendo é que lá você tem programas de atividades para quem estiver em casa ter essa condição de fazer o exercício.
Isso, meu. No caso do exercício físico, vai ter lá o passo a passo, os professores fazendo de acordo com a área que a pessoa escolher, porque você vai clicar em exercício físico e lá vai ter emagrecimento, dança, qual é o seu objetivo, e lá facilmente. E nas outras, da mesma forma. Só para ter um exemplo, a parte infantil, por exemplo. A gente colocou, pô, eu não sei o que é que eu faço em casa com meus filhos, a gente sabe que está nessa condição. Só para você ter ideia, a gente fez uma pesquisa antes de colocar isso, uma pesquisa online, e a gente tentou medir lá o nível de tédio das pessoas.
Uhum.
A gente colocou lá de 0 a 5 qual era o nível de tédio para a pessoa colocar. 48%, né, que é um número muito forte, colocaram o nível máximo de tédio, que é o nível 5 que a gente colocou.
Uhum.
E muitas vezes se dá exatamente por isso, aquele ociosidade, eu não sei o que fazer, eu estou com as crianças, gera um estresse absurdo. Então, por exemplo, a gente vai ter na parte infantil, por exemplo, Edgley, aí de Afogados,
uhum,
ensinando a parte de desenho. A plataforma ela vai ser atualizada semanalmente, sempre com mais atividades. A gente vai ter, por exemplo, mágica. A gente fechou uma parceria com o Crispim. O Crispim está liberando para a gente. Tanto ele está ensinando a mágica, como ele está ensinando como aprender a fazer a mágica, entende?
Uhum.
Então, dá para entreter muito a criançada, por exemplo, como um todo. Então, eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de poesia. Eu vou conseguir ter uma parte lá, vai estar falando poesias, tudo. 90% do que a gente colocou são pessoas locais, são aqui da região do Pajeú.
Uhum.
Né? São poucos que são realmente de fora. Uhum. Então, educação financeira, a gente vai precisar absurdamente disso, todo mundo vai precisar disso. Então, tem lá falando, no caso, com o nosso amiga Tereza Paula, vai ter vídeos lá dizendo o que é que pode ser feito, qual é a melhor forma, digamos, para não se endividar, toda essa situação. A parte do empreendedorismo, vai entrar Wagner, que também é daqui da Infose, né? Wagner, que é da... Uhum. E Afogada em Gazeira também. E a parte do empreendedorismo pleno, que é uma coisa que cada vez mais a gente vai precisar, que é o Macário. Ele é um analista do Sebrae, né? Um cara de nível muito também, que também vai estar com a gente. Então, realmente, ela é muito diversa a plataforma, e a gente espera que a população realmente abrace e utilize. Né? Uhum. A gente vai ter a parte de estética, por exemplo, tudo de automassagem, por exemplo, entendeu? Automaquiagem. Uhum. Nesse momento, muitas pessoas, muito tempo sentado, muito tempo, talvez em pé, enfim, cria vasos, né? Variz, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter dizendo o que é que pode fazer para melhorar a circulação, o que é que pode evitar isso. Então, assim, são muitas áreas, todos eles com profissionais renomados, e o que é melhor, é nosso. Uhum. Né? Por isso que a gente utilizou até o termo Netflix do Sertão, porque realmente 90% aí do conteúdo, Rio, do pessoal daqui mesmo, que a gente sabe que aqui tem muita coisa boa.
Uhum. Gustavo, agora, essa plataforma, ela está à disposição só dos clientes da academia ou qualquer um pode acessar?
Não, ele vai estar liberado para toda a região do país. Quer dizer, na verdade, é feito ali, vai estar liberado para o mundo, né? Quando a gente coloca uma coisa web, está liberado para o mundo inteiro. Mas a ideia é a gente focar realmente na região do Pajeú. Né? Então a gente vai fazer ação de marketing, tudo isso para a região do Pajeú.
Uhum. Muito bom. Como é que você está, aplicativo à parte, site à parte, como é que você está passando por esse momento difícil aí para as academias, né? E inclusive com esse abre e fecha que a gente teve esses dias, como é que esses dias estão sendo para vocês?
É o seguinte, nós que somos empreendedores como um todo, até os que estão abertos nesse momento, estão todos sofrendo, né? A população toda está sofrendo nesse momento. A gente acredita muito nas autoridades sanitárias, e a gente só quer seguir realmente o que ele der como sugestão, né? Como liberação via decreto, seja lá como for. Por exemplo, eu estava até falando, o presidente da República, ele colocou lá como essencial, é espetacular. Nós que fazemos essa área, a gente já sempre soube, né, que realmente é uma atividade essencial a questão das atividades da academia. Então, como reconhecimento, foi assim, gigante para a gente. Com certeza, os proprietários da academia estão muito felizes com isso, pelo reconhecimento. Mas, realmente, a gente não acredita que essa é a hora de retorno da gente, entendeu? Uhum. Ontem até participei de um debate junto com outros proprietários. E, realmente, não é, a gente não acha que é o momento. Então, o pessoal tem que realmente segurar, ficar em casa, aproveita as atividades. Nós estamos com essa plataforma. Ontem eu estava com um debate com o Elton, que é personal. Elton também vai disponibilizar uma plataforma. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm que utilizar isso, fazer em casa, manter o nível de atividade física da forma que hoje pode. Existem academias que estão alugando material, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente pedir para que o pessoal fique em casa, para que a gente passe o mais rápido possível por esse pesadelo e possa voltar às nossas atividades o mais rápido possível.
Uhum. Esse debate, se eu não estou enganado, foi o debate que o Evandro Lira promoveu na TV Samburá. Todos os donos de academia estão com o mesmo sentimento, Gustavo?
Não, Nil. Na verdade, desde o início, existem alguns que a gente sabe que são negacionistas, não acreditam, por exemplo, que o isolamento é importante. Muitas vezes fica ligando a questão do... Porque, por exemplo, um exemplo. Ah, mas o mercado está muito cheio. E ao invés de tentar consertar o mercado, quer que libere, por exemplo, a academia por causa disso. Mas, assim, é a opinião de cada um. A gente precisa respeitar, né? Eu aqui estou falando por mim e posso falar por Elton também, porque Elton ontem participou com a gente. Então, as nossas academias, realmente, a gente não tem realmente vontade de abrir. A gente tem e muita vontade de abrir, só que a gente sabe que nesse momento não há condições.
Uhum. Gustavo, vamos repetir como é que faz para acessar esse site, por favor?
Vamos lá. A partir de meio-dia, a gente vai estar fazendo o lançamento em todas as redes sociais da academia e de nossos parceiros. Então, todos os parceiros que estão com a gente, por exemplo, de música instrumental, por exemplo, tem o Jonathan Malaquias, né? Até esqueci de falar. A parte de nutrição tem Mayara Pires, está com a gente, e Lisane também, que também está conosco nesse processo. Então a gente vai estar disponível o link, que é o link de cadastro. A partir do momento que a pessoa se cadastrou e vai cadastrar 100% gratuito, aí ela entra pelo site normal, www.treinofitness.academianaprática.com.br. Esse é o processo. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar nas redes sociais, manda pra gente no WhatsApp, no direct, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar disponibilizando gratuitamente esse link.
Gustavo, parabéns aí, e a gente vai continuar difundindo essa atividade de vocês. Obrigado, hein?
Obrigado, e agradeço aí a todos, viu?
Muito bem, Gustavo Neves, da Academia Treino Fitness. Eu já vou pro Júnior Veras na outra linha. Glauco, essa é só mais uma experiência. E como é que vocês da CDL estão para absorver essas iniciativas e ajudar a divulgar? Quer dizer, quem surgir com coisa nova, como o Gustavo apareceu, qual é o caminho para buscar mais divulgação, mais exposição dessas iniciativas?
Isso, Nil. A primeira coisa que a gente pede é justamente entrar em contato com a CDL, Nil, que aí a gente tem os canais nossos de comunicação, como por exemplo, como aconteceu aqui. Eu procurei o amigo, a gente é sempre um grande parceiro aqui da rádio, e a gente pediu a oportunidade aqui de fazer esse debate justamente para colocar esse pessoal em evidência. Aqui é um dos canais que a gente tem um apoio imenso, que é a Rádio Pajéu. A gente tem o seu blog, tem o blog do FINFA, tem a questão mesmo das redes sociais da CDL, a gente tem um contato de corpo a corpo com o comércio. Então a gente pede, quem está com essa iniciativa, está precisando de ajuda, Nil? E o mais importante, Nil, nesse momento, se você for analisar aí as iniciativas que nós trouxemos, a gente nesse momento não está olhando quem é associado, quem deixa de ser associado, a gente está tratando o comércio como um todo. Como sempre foi conduta nossa aqui, não existe nesse momento que a gente ia tratar diferente. Então pede, procura a CDL, entre em contato com a gente, liga para a CDL, ou então entre em contato, pode entrar até particularmente comigo mesmo, que a gente vai colocar justamente esses casos em evidência.
Muito bem, vamos agora eu vou conversar, porque a gente toda quinta-feira, Glauco, além de representantes do comércio, está ouvindo setores da área de supermercados, porque a população está aperreada com as altas de alguns itens ou a perspectiva de falta de outros. Cesta básica está pesando mais no orçamento diário, diferente do que acontecia, né, há algum período. Alguns itens subiram muito, a gente tem, em algumas situações, ouvíamos tendo casos até de deflação, só que agora alguns itens deram pipoca. Eu estou com o Júnior Veras no telefone para falar comigo. Júnior, primeiro, vocês não aderiram ainda ao delivery ou aderiram já? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Oi, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Fica aí, é porque só tem 1% do telefone. Aderimos, sim, a gente atende pelo 9942. Nós somos de dificuldade no delivery, é porque a gente tem máquina externa, a gente usa TEF. Aí todo o nosso delivery, ou você tem que pagar em dinheiro, ou tem que ser uma pessoa muito conhecida para mandar o cartão e a senha para a gente passar, porque como a gente é um sistema de lucro real, a gente não pode ter a máquina solta para ir até o cliente. Aí o nosso delivery está funcionando em dinheiro. E hoje eu tinha lhe dado essa notícia.
E a carne? Diz que a carne subiu muito, foi?
Subiu não, ela pipocou.
Vixe, mãe.
Mas tem outras curvas que a gente pode manobrar, né? Pronto, derivados de frango, deu uma queda não, deu um baque. Né? Hoje a gente tem um peito de frango que é muito usado para coxinha, empada, o pessoal que comercializa, usa para fazer lasanha, que chegou até ser R$11. Hoje ele é R$6,90 no varejo e em grosso ainda é mais barato. Coxa com sobrecoxa, coxa, peito de frango, próprio frango, que dá para a gente dar uma driblada. Não pode tirar a semana toda sem comer carne, mas substitui pelo peixe que não subiu, substitui pelo frango, por uma sardinha, um derivado assim. Mas assim, o aumento de carne, Nil, foi um absurdo. Eu ainda não estou encontrando ninguém para vender. Três empresas que entregavam no meio da semana, que vendiam na terça e na quarta e entregavam na sexta, essa semana não vai ter entrega. Só vão entregar segunda-feira. Só vão botar um carro por semana agora, que era dois. Aí a gente comprava um colchão mole de R$19,90, foi para R$24. Né? Ele subiu uma média de 23%. E do que a gente vendia de R$7,50, hoje a gente tem que comprar a R$10. Né? A gente vendia R$7,50. É R$9,50 para comprar ainda, para estar mais em cima.
Na realidade, derivados de boi em 2C, né? Todos os derivados de boi. Mas assim, a gente sabe que é um tempo, é dias, são contados. Eu digo ao povo assim, que deixe de mão, vá trocando. Se consumir 10 quilos de carne no mês, consuma 5, consuma 3, troque por outro produto, use, faça a manobra. E eu queria que boiasse, que sobrasse, porque na sobra é onde há a promoção, é onde a gente encontra com preço.
Uhum.
Né? Agora, quando a procura é maior do que a oferta, aí acaba na terra de cego, com isso ele é rei, né?
É, porque a produção não teve impacto, assim, você não tem nenhuma notícia de queda na produção, né, Júnior?
Não, eu acho que é o consumo.
Uhum.
Não sei o que é que está acontecendo. Eu acho que pode ser o consumo, né? Mas eu vou descobrir.
Uhum.
Sexta-feira é o dia que eu me encontro, faço uma reunião com a turma que vende frios. Na sexta-tarde eu tenho 6 ou 7 empresas que a gente faz uma mesa redonda e a gente procura saber qual foi esse motivo desse pipoco em bovinos. E a gente dá um esclarecimento melhor à população e diga à população que vá de blando, que estiver subindo, vá freando, vá boicotando, não vá comprando. Eu vendo e peço que nem compre, porque quando sobra, aparece promoção, não é?
Uhum.
E a gente não pode enganar os olhos do povo, e o povo sabe que, principalmente no meu segmento, como o óleo, como o arroz, como o feijão, esses produtos, assim, eles tiveram alta, né? A procura foi maior e... É um produto que eles estão tudo em alta, não tem nada em baixa, está tudo em alta, é a verdade. É, a gente reduz a nossa margem de lucro. O produto que eu tinha com a margem de 15%, hoje está com 11%, 12%, 10%, como a semana passada até, Alexandre estava aí e lhe disse a verdade. A gente, as coisas subindo e a gente diminuindo nossa margem e perdendo venda.
Uhum. É, realmente é uma alta muito grande, mais de 20% de alta de uma tacada só. É, o que é que... Ah, diga.
A segunda-feira, eu comprava colchão mole por R$19,90, R$20, e hoje eu comprar por R$24,00, em 2 dias subi 20%, eu vou dizer uma coisa, é um pipoco, né?
Uhum. Pra gente fechar... Antes...
Colchão mole era
R$23,90. Ah. É, ele já tinha avisado que o celular dele... Bota pra carregar de novo, que eu quero perguntar ele, além da carne... O que é que teve mais impacto aí? Vamos às participações. O que você está fazendo? Como você está se virando nessa crise? O Thiago Santana dizendo, nós que fazemos parte da Arena Esporte Sertão, estamos seguindo desde o início os decretos impostos pelas autoridades e entendemos toda essa situação. Mas não é fácil, porque estamos totalmente parados, sem nenhuma outra opção, porque no nosso caso temos que lidar com aglomerações, rezar, e pedir a Deus que passe logo e tudo volte ao normal, está dizendo o Thiago. Eu faço das suas as minhas palavras, Thiago. Saudade de um futebolzinho. Imagine, se você está dizendo isso, imagine os peladeiros. Por exemplo, o pessoal do trem do FIFA, está todo mundo enferrujado. Isso aí para voltar, não tem óleo que dê para essas dobradiças quando forem voltar para o treino aí, tá? Vamos lá para o Dedé, é o Dedé, é isso? Diga, amigo, o que é que você está fazendo?
Bom dia, Nil Júnior. Aqui quem está falando é o Hélio da Ponte.
O Hélio da
Ponte. O que eu estou fazendo nessa crise, tomando um aqui no sítio, não tem outra coisa para fazer.
Ai, meu Deus.
O serviço aí tá...
Tá ruim, né?
Parado. Tá eu e meu colega Juca Predeiro e o negão aqui do espetinho. Valeu.
Valeu, meu Deus. Estão sem ter o que fazer mesmo. Você diga.
Oi, Nil.
Oi.
Estou escutando a programação da Pajéu. Nil, aqui é a Diva Cruz, conhecida por Tia Diva. Por enquanto, esses 2 meses, eu estou aqui em casa, gastando o que tinha.
Uhum.
Esperando essa quarentena passar, que eu tenho certeza que vai passar. Agora só que já está com 2 meses que eu estou sem trabalhar.
Uhum.
Que eu tenho um trecho lá no IFPE e eu dependo de quê? Dos alunos.
É verdade.
Inclusive estão tudo em casa, Nil. Aí eu queria assim dizer para os meninos que se alguém quiser pagar e não sabe como, vocês entrem em contato com Tia Diva. Tia Diva mora aqui no final da Diomedes Gomes, 784. E meu número é 99-45-87.
Não. Número
83.
74.
Meu número é.
Diga de novo.
99-45-83-74.
Agora a senhora acertou. Entendi. Ela tem aquela cadernetazinha, né? Dos alunos vão comprando, às vezes deixam para pagar por mês ou por semana. Então, quem é do IEF que comprou a Dona Diva, o número dela é o 99-45-8374. Ela está escapando com a sobrazinha que tinha do que vendia e agora está apelando para o fiado, né? Para quem comprou. E o telefone dela é o 99-45-8374. Ou quem conhece e sabe onde ela mora, procure Dona Diva. Você pode falar.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é o Gordo da fábrica de espetinho do Gordo aqui no bairro São Francisco. É, para falar sobre o debate de hoje, que você queria saber como é que estão se virando, é, como os bares, né, os restaurantes estão fechados por conta da pandemia, então eu tive uma ideia, estou divulgando para o pessoal que o espetinho não é só para vender em churrasquinho, serve também para você fazer a sua alimentação em casa, pro almoço, sai mais em conta também do que um quilo de carne nos açougues, tá saindo por R$17 a bocinha de espetinho, vem com 10 unidades, que dá de 900 gramas a 1 quilo, cada bolsa, entendeu? Então fica essa minha dica aí, quem quiser comprar os espetinhos para você fazer sua mistura, né? Da sua refeição do dia a dia, entendeu? Só é procurar a fábrica do espetinho do Gordo. Muito obrigado para quem está ouvindo, a Rádio Pajeú, para você, Nil Júnior. Um bom dia.
Pronto, muito bem. Ele mandou aqui o cardápiozinho, ele vende espetinhos de boi, boi com bacon, coração de galinha, carne moída com queijo, frango, frango com bacon, queijo, queijo com bacon, porco e o famoso mistão. E os telefones dele, 99602-9791, 99996-2931, 99996-2931. Sucesso para você aí, meu irmão. Eu tô na ponta da linha com a Aline Farias, que está lançando um aplicativo, né? Que lançou um aplicativo de vendas específico para afogados da Engazeira. Como é que funciona esse aplicativo, Aline? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia a todos. Nil, esse aplicativo ele é bem parecido com o que já existe no mercado, só que ele tem um diferencial que ele entende de fato a dor que os comerciantes já aqui estão sentindo, que é uma dor bem comum a todos nós, né? Então, o principal motivo de existência do aplicativo é fazer com que o vendedor, o comerciante, ele consiga acessar os seus clientes com maior facilidade através do aplicativo, sem precisar ninguém ir à rua ou fazer ligações, vai ter tudo disponível nesse aplicativo. Aí, então, praticamente, como é que funcionaria? O comerciante que optar a vender pela plataforma, ele vai disponibilizar todos os seus produtos que tem interesse em comercializar assim, tirar fotos, dar detalhes sobre o produto, e o cliente, com aquela necessidade, porque eu, pelo que eu percebi, os clientes eles não diminuíram a necessidade de compra, ao contrário. Dentro de casa, o pessoal com muita gente muito ansiosa, eles começam a perceber necessidades, por exemplo, de pintar uma parede, de comprar uma cadeira. Eu mesmo já tive várias necessidades. Recentemente comprei um chinelinho havaiana para minha bebê e comprei pelo Marketplace, que era mais fácil, mais simples. Naquela situação era mais rápido. Uhum. Então, o que vai acontecer? O cliente vai acessar essa plataforma, vai na loja que ele prefere e vai identificar o produto em questão, os produtos que têm mais interesse, e realizar toda a compra por lá. É uma prática que já é de conhecimento de todo mundo, muita gente, na verdade, eu acho que grande parte da população, através das pesquisas que a gente fez, a gente identificou que todo mundo, assim, de forma generalista, consegue usar um aplicativo e já sabe como é que funciona o mecanismo. Então, faz a compra, faz o pagamento por cartão, a ideia é que seja feita por cartão, tudo. Podendo ser por dinheiro também, já facilita muito para o comerciante. E o comerciante recebe aquele pedido e envia para a casa do cliente. Aí, o cliente, imagine, acostumado a comprar em marketplaces do mundo, que espera 15 dias, 20 dias para chegar, tem aquele, todo aquele transtorno. Óbvio que ele vai preferir comprar no, numa loja que já conhece, nos produtos que já conhece, ajudando o comércio local e que chega até mesmo no mesmo dia, imagine. Então, é uma facilidade que vai atingir todo mundo, desde o comerciante até o cliente. E a gente percebeu essa necessidade justo pela, digamos assim, o costume que a gente tinha entre, no modelo tradicional de venda de comércio, né? Então, nessa mudança de hábito, isso pode ajudar muito tanto o comerciante não deixar de faturar, quanto o cliente não deixar de ter os produtos que ele precisa pro dia a dia. Muitas vezes os produtos básicos, uma cadeira quebrou, precisa ser trocada e etc. Então, o aplicativo, ele busca isso. Ele busca essa interligação entre o comprador e o vendedor.
Entendi. E pelo que eu estou entendendo, ela tem uma amplitude. Se eu fosse comparar, seria como se a gente tivesse, no lugar de um aplicativo dessas grandes redes nacionais, esse aplicativo atende o comércio local, por exemplo. Eu quero comprar um móvel, então eu vou ter condição de fazer isso, uma cadeira, como você falou, uma televisão, aqui no comércio de Afogados. E quantas lojas já estão sinalizando se integrarem a esse aplicativo, Aline?
Olha, Nil, a gente está em desenvolvimento do aplicativo e a gente ainda não abriu para o pessoal, para os comerciantes. Eu acho até que a gente começa aqui de lançamento, porque a gente não abriu para os comerciantes ainda se inscreverem. A gente vai entrar no período de teste semana que vem, aí vamos convidar alguns comerciantes que possam ter interesse em começar com os testes, para a partir de abril, de fato, funcionar. E aí a gente vai correr atrás do comerciante, mostrar os benefícios e identificar quem tem interesse em vender nessa plataforma. E é como você disse, vão ter produtos os mais variados possíveis. Você vai colocar um sofá, se você quiser. Depende do que o cliente quiser vender. Aliás, do que o comerciante quiser vender. Então, a possibilidade é imensa. E o comércio local, um diferencial também muito, muito importante, é que ele está sendo desenvolvido por afogadenses para afogadenses. Não, não quer dizer que não possa atingir outras regiões, mas nesse momento inicial, são afogadenses que sentem as duas dores, tanto o do comércio quanto a do cliente, que precisa comprar e precisa esperar dias ou não consegue encontrar, não consegue sair para chegar na loja. Era um prazer, né? A gente ir às lojas e escolher o nosso produto. Mas dada a mudança de hábito, vai ser como ir a Manoel Borba e ter todas as lojas lá no aplicativo do celular. Você vai conseguir entrar em cada loja, ver os produtos e quem sabe até relembrar a experiência da compra física, né?
Fantástico. E o aplicativo já tem nome?
Eu chamo Alex. Let's, que é vamos, né? Vamos seguir nessa, né? Todo mundo junto.
Let's, de let's go.
Let's, exatamente.
Isso, L-E-T-S. E a partir de que momento você acredita que esse aplicativo já vai estar plenamente disponível para a população?
Nosso cronograma é no início de abril. Na primeira semana útil de abril já está disponível. Mas existe esse teste que a gente vai fazer, que ele vai definir, né, algumas questões do que se precisar, dependendo do ajuste a ser feito, mas a gente está com essa intenção, de no início de abril
Início de junho, né?
Nossa, exatamente.
Isso, início de junho. É porque não se preocupe não, é porque o tempo está tão maluco. Eu estava olhando o calendário esses dias, meu Deus, já estamos em maio. Já estamos perto do meio do ano, né?
A gente desligou antes da quarentena, né? A gente desligou antes da quarentena e não sabe mais nem que dia é hoje.
Aline, sem problema nenhum, início de junho. Aline, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. E quando ela estiver pronta, a gente está à disposição aqui para difundir também para os nossos ouvintes, para os potenciais clientes e também para os potenciais parceiros, tá bom?
Perfeito, muito obrigada. E obrigado a todos.
Olha, como tem mentes privilegiadas nesse Pajeú, né, não, Glauco? Verdade. Que coisa, um aplicativo que lembra esse de lojas de rede, Americanas, Submarino, um feito só para Afogados, para o comércio de Afogados, e aí você pode ter material de construção, a quantidade de possibilidades enorme, né?
Isso, Nil, o que a gente vê são várias vantagens quando a gente vê uma inovação dessa, né? Primeiro, como você falou, é uma coisa que, mesmo gerando, a gente sabe que gera renda, no caso dessa questão do aplicativo, quem está desenvolvendo, inclusive, Nil, A Aline não falou nisso, mas é daquela ideia inicial, daquele projeto de startup que a gente mostrou na CDL, são aqueles garotos que estão desenvolvendo, estão movimentando a economia local. Outra coisa que acontece também, Nil, normalmente a taxa de carregamento, que a gente chama, que é o quanto você paga para estar nesses aplicativos, desses grandes players, normalmente elas são altas, elas inviabilizam, tem taxa de 15%, de 20%, até de 30%. Então você imagina aí você pegar um produto e você ainda ter que jogar isso em cima, quando você vai botar na ponta da linha, fica inviável a comercialização. É, com certeza esse do Let's, ele vai ter uma taxa diferente de carregamento que vai ficar acessível para o comerciante fazer. E para o consumidor em casa, a experiência é como ela mesmo falou e você falou, é como se ele estivesse dando uma volta na Manoel Borba com todas as lojas ali à disposição dele, justamente para ele comprar o que ele bem entender na necessidade dele, com segurança devido a essa questão da pandemia.
Bom, vamos aqui para o Zap, o que, que as pessoas estão falando sobre o tema de hoje. Diga você no Zap.
Nil, tudo bem? Aqui quem fala é Jefferson. Nesse momento de pandemia, o que me veio à cabeça como estratégia para desaparecer mais assim, né? Foi criar o blog Afogados Conectado, né? Que vai fazer 2 meses que eu criei. E eu criei exatamente assim que as aulas encerraram, né? Que pararam. Que eu sou professor, né? Como você sabe. E aí eu criei esse blog para me entreter mesmo, para desaparecer a cabeça, mas acabou virando uma coisa maior do que eu pensava, né? Eu não tinha pretensão de ser algo grande e vem crescendo bastante. Tanto é que vai fazer 2 meses e já tem mais de 100 mil acessos. E eu já consegui fazer algumas divulgações pelo Instagram do blog. Então é algo que está começando a ficar rentável, mas também é algo que está me satisfazendo muito e ocupando bem a minha cabeça. Então é isso, Nil. Se alguém quiser visitar o afogadosconectado.com para informações, né, sobre Afogados e região, mundo, sobre o coronavírus, sintam-se à vontade. Obrigado aí, Nil. Um abraço.
Valeu, Jefferson. Recomendo Afogados Conectado. E que bom que tem uma meninada nova chegando aí para também ocupar espaços na blogosfera. Tem muita gente nas redes sociais. Um abraço aí para o Pepeu Corujão. Tanta gente que está trabalhando com informação, né? Muita gente, esses de humor, porque agora toda cidade tem um ordinário, né? Então, Afogados Ordinário aqui também, que resenha muito. Se não me engano, já deve estar monetizando alguma coisa. Bom, legal isso. Cícero, diz ao Virrubro.
Bom dia, amigo meu. A gente também está atendido pelo delivery, viu? Cliente que necessita de sua manutenção de antena parabólica, precisa de algum aparelho, pode mandar sua mensagem para o WhatsApp 964-36373 ou então ligar para esse mesmo número que a gente vai até a casa do cliente, viu? Valeu.
Valeu, Alvirrubro. Ele é da Central das Parabólicas, 996436373. Quem mais aqui quer falar comigo? Você, Nil, aqui é tudo parado em casa. Vamos passar do jeito que Deus quer. Agora é rezar que essa pandemia passe logo, está dizendo a Ana Carla da Inveja. Nil, é Jaqueline Ferreira, está participando também. Fala, Zé Cabeção.
Nil Júnior, mais uma vez, bom dia, nosso amigo Zé Cabeção. Graças a Deus, Nil Júnior, para mim, eu não parei ainda. Tem muitos clientes me chamando para fazer limpeza e manutenção nos ar-condicionado, que é certo, né?
Muito bem.
E tu, né, Nil Júnior, é um dos caras que tá se preparando, né, para jogar uma bolinha, tá fazendo caminhada. Foi bola cheia mesmo, viu, Nil Júnior?
Todo enferrujado.
Valeu, Nil Júnior, nosso amigo Zé Cabeção, um abraço.
Valeu, Zé, sucesso para você. Às 11h05, quem mais aqui quer falar comigo, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Miguel do Alumínio do Bairro do Sobreira. Como você está fazendo o debate aí, né, perguntando como é que as pessoas estão se virando.
Diga, meu amigo Miguel.
Então eu quero falar como eu estou me virando, né?
Uhum.
Eu, Nil Júnior, eu tinha um ponto na feira, né, lá onde era a Feira do Troca, né, que não está tendo mais Feira do Troca. Eu tinha um ponto lá que eu ficava comprando alumínio, na latrinha, cobre, bronze, essas coisas, né?
Isso.
E também consertando, pegava as panelas do povo, o povo trazia as panelas lá, me entregava, colocava o nome, telefone das pessoas e depois, no próximo sábado, as pessoas vinham pegar lá na feira, né? Como não pode mais, tem que respeitar aí, né, o isolamento social. Então eu tô consertando em casa, né, agora, que nem já coloquei uns avisos aí, né, na rádio, pra Geu, e pra semana, se Deus quiser, eu vou botar mais uns avisos aí, né, e tô consertando em casa, né, as pessoas trazem as panelas, deixam aqui, no dia seguinte vem buscar, né. Então é desse jeito aí, né? Tô vendendo também as panelas aqui, né? As pessoas vêm comprar aqui em casa, sempre de portas fechadas, só com a janelinha aberta, né? As pessoas chegam, deixam suas panelas, depois vêm buscar, entendeu? E cara, caso alguma pessoa queira comprar uma panela, tem panela aqui de 4,5 litros a partir de R$20, tem panela de 7,5 litros a partir de R$30, panelas boas, né? Tem delas que é até panela de marca, né? As panelas muito boas. E também cortando panelas de pressão, fazendo panela normal, fazendo frigideiras, entendeu? E é isso aí. E comprando os alumínios, as latrinhas, cobre, bronze, essas coisas, tanto comprar aqui em casa, como também as pessoas me ligam e eu vou buscar na casa das pessoas, entendeu? Estou indo buscar na casa das pessoas. Eu vou dar uma modificada nos avisos, né? Que eu tinha colocado aí na Pajeú, foi até segunda-feira, né? Passou aí até segunda-feira. Vou dar uma modificada e, se Deus quiser, a partir de segunda-feira de novo, eu vou mandar passar os avisos aí no rádio de novo, viu? Vou aí na rádio pra pagar pra passar uns avisos novo. Valeu, um abraço aí e desejo para todos os comerciantes aí que vai em frente, siga em frente e dê um jeito aí de se virar, em nome de Jesus. Senão não tem como pagar as contas, né?
Senão não
tem
escapa, como, né, Miguel? Tá certo.
Valeu, um abraço, Nil Júnior. Pra você e pra todas as pessoas aí do rádio.
Um abraço, meu amigo Miguel do Alumínio. Tá aí a dica dele. Ele até tinha um texto dele, acho que ainda tá aqui o texto dele. O telefone dele é o 99933-1084. 99933-1084. Diga você no zap.
Júnior, bom dia, o vice da Pajéu, bom dia, o Glauber, que está aí lá nos estúdios, e outros que estão ligando aí. Eu trabalho, Nil, com lanche na feira, graças a Deus, que aí não parou a feira da verdura e o prefeito liberou para as barracas de lanche trabalhar. Tem 3 pessoas, quatro trabalhando lá com lanche. Eu fiquei 2 semanas sem trabalhar, mas é muito ruim.
Imagina.
É desesperador quando você tem um meio de atividade e você para. Mas graças a Deus voltei a trabalhar, tá com 4 feiras que eu tô trabalhando, mais ou menos um mês. Voltei a trabalhar tudo lá em frente à Fabinha do mercado. E graças a Deus tá muito bem. Enquanto for, tá normalizar, a gente vai se arrastando aí, o prefeito deixa a gente trabalhar, eu tô trabalhando. Eu tenho muito medo de botar para trabalhar com delivery, porque é complicado você ter um dinheiro e você investir e você ter um medo de perder no teu retorno, tá certo, Nil? Edson Queiroz, desejar o programa que tá sendo muito debatido e ouvido, e a todos aí que estão ouvindo a Rádio Pajéu, Edson Queiroz.
Valeu, Edson, obrigado, amigo. Eu estou no telefone agora com o amigo Bruno Chateaubriand. Ele desenvolveu, eu já tinha visto essa foto nas redes sociais, mas achei muito interessante, que é uma estrutura que ele montou para lavagem das mãos, que tem espaço para botar papel toalha, detergente ou sabão líquido. É uma estruturazinha para lavagem das mãos, que é uma estrutura móvel, pode ser colocada em pontos da cidade. Essa estrutura foi feita só para Afogados, ela está sendo levada para outras cidades. Como é que foi a iniciativa de montar isso, Bruno? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil, bom dia, Glauco, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Pajéu. Então, Nil, é a necessidade, né? Infelizmente estamos passando por essa crise, essa pandemia, e tentamos buscar algumas formas de agregar uma venda. Então, vimos algumas cidades do lado do sul já divulgando esse tipo de trabalho e tentamos colocar em prática aqui na nossa empresa. Passamos mais ou menos uns 40 dias totalmente isolado, fechado a empresa, entendeu? Em conversa com algumas autoridades, promotores, alguns amigos da vigilância, entramos num acordo e para trabalhar da melhor forma possível, não colocando risco nossos funcionários, os colaboradores, os clientes, entendeu? E chegamos ao denominador que poderia ser feito um trabalho diferenciado da seguinte forma aí, como você mesmo já divulgou. esse lavatório aí, ele requer um pouco de cuidado até no manuseio mesmo, porque queira ou não, ainda tem um contato na torneira, entendeu?
Uhum.
Mas ele tem um reservatório de 60 litros dentro para água limpa, tem um reservatório de 60 litros também para o descarte da água, entendeu? Isso tudo fica dentro do reservatório, do contexto geral do produto.
Uhum. E essa estrutura é para o que? Ela vai ser vendida? É possível fornecê-la para outras cidades da região? O que é que você está pensando em fazer com essa, a partir dessa montagem?
É o seguinte, fizemos algumas divulgações, já mandamos, fechamos com algumas prefeituras aqui na região, entendeu? Já fechamos com. Estamos mandando 12 agora, acredito que até amanhã estamos mandando 12 para Carnaíba. O doutor Chita gostou muito da ideia. Tirou até uma foto, gostou muito. Estamos mandando para Salgueiro também, para a gente ter uma boa amizade lá. É isso, Nigo. Uhum. Verdejante também, entendeu?
Uhum.
Algumas cidades. E assim. Tentando buscar o menor preço possível, porque eu até tive até um desentendimento um pouco, assim, uma discussão entre aspas com um fornecedor meu ontem, porque ele olhou para mim e disse, diante de tudo isso, a gente, nossos fornecedores tiveram que aumentar o tráfego, diante de tudo isso, vocês deveriam era baixar
o preço. É verdade.
Baixar o preço. E ele, em uma chapa de ACM, que esse material é feito todo em ACM, que é o material composto por alumínio e polietileno, teve um aumento de 25%, mais ou menos 25%, dentro de 50 dias. Então, eu fui dispensar essa empresa e, infelizmente, cortamos o vínculo e não tenho mais interesse em trabalhar, porque subiu para ela e não subiu para João, não subiu para Maria, não subiu para Pedro. Então, eu acho que às vezes a turma quer agir de má fé e se for para aumentar o preço e prejudicar a venda e, consequentemente, o consumidor final, a gente não tem interesse. A gente está tentando baratear o máximo possível, entendeu?
Agora, essa estrutura serve para comércio, não é? Serve para, por exemplo, o estabelecimento pode colocar na porta da loja para quem está funcionando nesse período. Quem quiser fazer encomenda, para onde é que liga, Bruno?
Tem o meu contato, que é o 98799604-5518. Tem o de Breno, meu irmão, 99913-5197. E, Nil, assim, só frisar algo importante que, tipo, eu tô fechando também com as escolas de Salgueiro. Aí o que é que acontece? A diretora pediu para eu colocar mais dois lavabos ao lado da cabine. Por quê? Porque eles querem, consequentemente, quando tudo isso passar, tudo, se Deus quiser, vai passar, usarem... nas escolas mesmo, como saúde bucal, alguma coisa assim, entendeu? Para reaproveitar. Temos também, não sei se você viu, acho que eu te mandei, do álcool em gel.
Passou.
Pronto, esse do álcool, ele é muito interessante, não tem contato nenhum, apenas você pisa, desce o álcool tudo direitinho. Aí, eu acredito que isso, como a máscara também de tecido, ela vai fazer parte a máscara vai fazer a parte de um vestuário nosso, porque eu acredito que quando tudo isso passar, eu acredito que pelo menos uns 30, 40% do brasileiro em si vai continuar usando máscara até para as precauções. Então esse álcool, esse dispenser de álcool em gel, eu acredito que ele também pode fazer parte de nossa rotina, da nossa higiene, chegar no comércio, na panificadora, no supermercado e fazer sua higiene.
Uhum.
É muito interessante esse do álcool também.
Uhum. E qual o contato?
É, o 996045518 e o 99913-5197.
Uhum. Ok, Bruno, valeu, obrigado, hein?
Pois, precisando, estamos às horas. Um abraço para vocês todos aí.
Ok, obrigado aí a experiência do Bruno Chateaubriand. O que é que você está fazendo para se virar nessa crise? Diga você no zap.
Bom dia, né, Júnior? Aqui é Juarez Serralheira. Eu tô aqui me virando, né, Júnior? Como sempre, como dá, né? Não digo que é 100%, mas dá para ir levando, com fé em Deus. Sozinho aqui, tendo cuidado, graças a Deus. E estou trabalhando. Quando aparece o que fazer, né? Manda serviço para cá que a gente desenrola. Tá lembrando a Glauco aí, meu patrãozinho. Eu trabalhei com Glauco. Trabalhei fazendo pão para Glauco. Glauco, gente boa.
Uhum. Valeu, Juarez. Juarez Serralheiro, batalhador. Lembra dele?
Sim. Gente boa, Juarez.
Um abraço pra ele. Meu vizinho de sempre. Oi, você diga.
Nil Júnior, bom
Oi,
dia.
Bom dia.
Eu gostaria de saber aonde fica o ponto de referência daquele rapaz que ligou agora há pouco para avisar que está cortando panelas e vendendo. Gostaria de saber onde fica o ponto de referência dele para mim entrar em contato com ele. Um bom dia.
É, eu já tô passando. Deixa eu anotar direitinho. 99933-1084. Tinha faltado um dígito aqui. Mandei um número para você dele direto. Inclusive, eu quero dizer que as pessoas estão entrando em contato pedindo o número desse pessoal que está divulgando. Mais de uma pessoa pediu o contato do homem do alumínio e. Também estão pedindo do Cícero, por exemplo. Esse aqui eu já conheço. Esse é o homem do Tibungo. Fala, Fábio das Piscinas.
Bom dia, Nil. Nil, Fábio das Piscinas. Ah. Tô me virando aqui nas piscinas, né? Muito trabalho, como eu te falei. Afogado está de parabéns. Pessoal, e o pessoal procurando piscina também para comprar, né?
E é.
E o pessoal é unânime. Todo mundo comprando produto químico, todo mundo desinfectando. As que eu não trabalho, né? O pessoal tá comprando para usar, né? Para usar o produto. E lembrando que lá, Nil, a gente tem todo tipo de produto químico.
Uhum. Beleza, Fábio das Piscinas. Tô com tendo a alegria de ouvir o Matheus Pereira, que é da Sabor Real, que vende cachorro quente. Me dá o bilhetinho dele de novo, Glauco, por favor. Chamou muita atenção. Ele manda um bilhete de punho, escrito à mão, né, para cada cliente que recebe o sanduíche, dizendo o seguinte: obrigado pelo seu pedido, você está ajudando uma família a superar a crise. Matheus, esse gesto, essa iniciativa de vocês, está lhe surpreendendo mais do que você esperava? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Glauco, bom dia, Nil. É um prazer estar falando com vocês. Nil, a gente da Sabor Real, lá de Carnaíba,
Só...
corrigindo um detalhezinho, é tipo um cachorro-quente, mas é uns baguetes, um sanduíche bem grande que a gente vende. E juntamente com ele, a gente manda cartãozinhos, uns adesivozinhos, para criar um laço de amizade com os clientes. É justamente isso que eu acho que se tornou um diferencial nesse período de crise, né? Você tem várias ideias, você tem vários projetos, mas no momento que chega a crise, você consegue adiantar, você consegue modificar tudo que você vinha fazendo para ver se atravessa ela com mais facilidade, né? Uhum. E realmente, como você disse, gera muito... muita gente confia nesse trabalho, confia nesses gestos, e isso gera uma fidelização dos clientes, como você mesmo disse.
Então vamos lá, você é de Afogados ou de Carnaíba?
De Carnaíba.
Uhum. Mais entregue em Afogados, que o Glauco disse que comeu um baguetão aqui em Afogados.
Não, só lá em Carnaíba. A não ser que alguém comprou lá e trouxe pra ele.
Foi,
aí,
né?
Sim, ele... Uhum.
E essa ideia do bilhetinho foi de quem?
Essa ideia do bilhetinho, na realidade, é da família.
Uhum.
Quando manda um bilhete desse, você se cria um laço e a outra pessoa que tá comprando, ela se sente como que tem uma fidelidade, né?
Uhum.
Da família, de minha mãe, no caso.
Uhum. Vocês já faziam delivery antes ou passaram a fazer depois da pandemia?
Não, justamente a gente tem 15 dias que iniciou esse trabalho de delivery.
Uhum. 15 dias apenas.
15 dias. E pelos primeiros 15 dias a gente já tem uma grande expectativa para os próximos dias, né? Em período de crise, onde todo mundo está regredindo, está pisando no freio, está se contendo, a gente conseguiu lançar, né, essa ideia diferente que realmente deu certo e está progredindo.
Uhum. Pois é. A sua iniciativa chamou muita atenção por conta desse gesto, como você disse, que acaba fidelizando bastante. Vocês com o delivery estão alcançando o que faziam antes presencialmente? Estão conseguindo alcançar já?
Inicialmente, Nil, é mais difícil, né? A gente tem um período de carência para poder começar a ganhar alguma coisa. Porque vem todo investimento, apesar de ser em casa, investimento ser muito, muito, muito menor do que um ponto físico, mas mesmo assim ainda tem. Aí a gente está nesse período tirando a parte de investimento para poder começar a render. Mas pela expectativa, pelo desenrolar do negócio, acredito que logo, logo a gente já esteja realmente vivendo do delivery,
uhum,
a partir de entrega.
O que a gente estava dizendo aqui, Matheus, é que esse tempo ele vai nos ensinar a um mundo novo de oportunidades que muitas vezes a gente não via antes da crise, meio que funcionava no automático. Você acha que no futuro, passada essa crise, é possível que a Sabor Real tenha mais delivery do que presencial?
Nil, assim, o que eu acredito é que nada vai ser como já foi um dia, né?
Uhum.
Quando a gente passa por uma crise, tudo muda. A forma de consumo hoje é totalmente diferente como se foi há não tão longos 45 dias atrás.
Uhum.
Hoje é tudo diferente e eu acredito que sim, essa forma de trabalho, de delivery, de entrega, de mostrar o produto ao cliente pela internet, o marketing digital, isso tudo vai ser muito mais forte do que já foi qualquer tempo antes.
Uhum. Muito bem. Então divulgue aí qual é o telefone, o WhatsApp da Sabor Real e você pode falar um pouquinho aí do são baguetes que você vende, não é para chamar cachorro quente, é baguete, que é aquele maiorzão, né?
Isso, é um sanduíche de 30 centímetros,
uhum,
e esse no caso é o baguete,
uhum.
A gente vende tanto ele, como também vende almoço nos domingos, tem comidas regionais, tipo puxado, esses tipos de comida, e a gente procurou, no caso, esse sanduíche para diferenciar, porque sanduíche a gente encontra muitos tipos e lançou essa outra opção que não tinha aqui pela região.
Uhum.
Nossas redes sociais, Sabor Real,
uhum,
Delivery, essa é a nossa rede social do Instagram.
Certo.
No Facebook também, você consegue encontrar a nossa página como Sabor Real. E os pedidos por WhatsApp, você consegue fazer diretamente com a gente, pelo número... Só um minuto.
Pois não, sem problema.
Pelo número 99805-8432.
Na
Encarnaíba, a gente... Isso, 99805-8432.
Uhum. Eu achei vocês já aqui no Instagram, saborreal.delivery. Saborreal.delivery. Rua Presidente Kennedy, 38, Carnaíba. Fone zap 98058432. 98058432. Prepare-se para encontrar sabor, qualidade e variedade na palma da mão. Deve ser na palma das mãos, né? Porque 30 centímetros nas duas, né, companheiro?
Realmente, vamos mudar.
Matheus, um abraço, parabéns. Uma coisa tão singela, simples, que faz tanta diferença, tá vendo aí? Um abraço e parabéns, sucesso, tá?
Um abraço, obrigado, Nil.
Valeu, já estou seguindo eles aqui no Instagram também. Coisa tão simples, né, Glau, que dá tanta repercussão.
Verdade, já viu? Como eu tinha falado anteriormente, às vezes a inovação ela não depende de tantos recursos, de muita coisa, né? Às vezes é só botar a cachola um pouquinho para funcionar que você consegue colher um resultado com pouco investimento, quase nenhum, dá resultados incríveis.
Vamos aqui às mensagens. Clébia da Casa do Queijo informando que está vendendo queijo no delivery pelo 99941-0092. 99941-0092. Ela está dizendo o seguinte: Obrigado. Na alta da carne, vamos comprar queijo, que está mais barato. Ela botou um kkk. Muito bem. Você sabe que quando eu trabalhava no sindicato, Kleber, isso, eu acho que isso foi invenção do João Alves de Lima, que foi presidente lá. Eu lembrei agora de uma Lurdinha, que a gente fazia o almoço e era muito comum lá no sindicato. Eu fui funcionário do sindicato quando era mais jovem. E a mistura era queijo muitas vezes, viu? E não é ruim, não. Fica muito gostoso. Ó, pra mim não faltou feijão, tá tudo certo. Feijão com queijo dá certo também. Quem mais aqui? Muita gente pedindo contatos dos contatos que a gente tá divulgando. Quem precisar, o Robério do Carro de Som avisa que está fazendo montagem e desmontagem de guarda-roupas, cozinha, painel e instalações de antena parabólica. Também faz mudanças, está com carro reboque, aceita todos os tipos de cartão com preços que cabem no bolso. O telefone dele é o 99614-2510. 99614-2510. Você quer falar? A Lúcia quer falar? Então fale. Diga, amiga. Bom dia.
Bom dia, Nil. Nil, uma coisa assim que eu fiquei sem entender. Eu estava hoje na cidade, né? E vi quando chegou um pessoal da não sei se da vigilância, com a polícia. Aí aquele rapaz da Playcell, né? Eu não sei porquê, assim, eu não tenho nada a ver, assim, não sou nada dele. Mas é uma coisa que, assim, eu não entendo porquê, só ele que não pode, assim, trabalhar. Porque a pessoa pagando aluguel caro, né? Fazendo de onde tira esse dinheiro que eles pagam esses aluguéis? Porque se fosse todo mundo, eu até entenderia. Mas você sai na rua, todo mundo tá uma brechinha aberta. É em lojas, é em casa de coisa aberta e tudo. E já por duas vezes parece que eles abordam ele e não sei o que foi que aconteceu.
É porque, sendo bem objetivo, a interpretação, e nada contra o rapaz da Playcell, que é um trabalhador também, não é serviço essencial. Essa está sendo a grande polêmica. Alguns serviços, o próprio atendimento da Playcell, pode acontecer pelo WhatsApp e outras lojas também. Se você, Lucy, está vendo que tem gente abrindo que não deveria abrir, me diga quem. O problema não é que está errado fechar a Playcell. Está errado manter aberto os outros. Então, se tem gente aberta que você está achando que não deveria estar, mande para a gente. Por exemplo, o pessoal das lojas de calçados. Eu estou sabendo que o Ministério Público autorizou a entrega de itens por delivery pelo celular, que tinha dado uma polêmica no começo, não é? O mesmo pode acontecer com a Playcell, que você está colocando. E a sua argumentação, isso aí não precisa dizer, são trabalhadores que estão sofrendo muito. Como é que a CDL está vendo esse momento, Glauco? E a cada dia a gente vai percebendo que não tem uma data de fim dessa história, né? Os decretos vão se prorrogando. Já se sabe que o poder está mesmo com os governadores e prefeitos, porque o presidente tentou abrir academias e salões, não conseguiu. Os governadores, com base naquela decisão do Supremo, quer dizer, se o presidente não está tendo controle sobre os governadores, imagina os lojistas. Vocês têm passado também por alguma pressão, como é que vocês estão lidando com isso?
Nil, isso é uma grande dificuldade, bem como a amiga falou, realmente você fica perplexo, né? Ver o cidadão querendo trabalhar e ele sem poder trabalhar. Agora, a gente tem que observar justamente aí nessa questão, nessa linha que você falou. A gente não tem segurança para a gente pleitear algo que seja vá de encontro a essas medidas adotadas pelo governo do estado. E o que acontece, Nil, é que a população e muitas vezes o lojista ele tem que entender, que a gente está começando a conversar e está começando a cair essa ficha, é que esse debate de abertura, ele não acontece dentro do município. Ele é numa esfera mais em cima, ele é nível governo estadual. A gente, como CDL, Prefeitura Municipal, por mais que a gente quisesse, ou até mesmo se aí fosse a ideia de patriota, dele dizer assim que o comércio de afogados ia funcionar, ele não tem poder para isso. Nós fizemos várias consultas via jurídico para saber como é que funcionava isso. O jurídico da CDL já tinha dado posicionamento. Quando o jurídico da CDL deu posicionamento, saiu a decisão do STF. Então, esse debate é um pouco mais em cima. A gente não tem como a gente estar trazendo aqui. Uma, pela segurança, que a gente não tem segurança para isso, e está falando só para para agradar o comerciante, dizendo que a gente vai brigar por comerciais e brigas sem a gente ter segurança e sabendo que isso aqui não se resolve aqui. A gente só vai criar um clima de guerra dentro da cidade que não vai resolver nada. Eu entendo perfeitamente aí o que nossa amiga falou. Isso, é às vezes, o que revolta um pouco o lojista é justamente isso. É alguns cumprindo, outros não. E também a questão da própria população em si não tá tomando os cuidados devidos, né? A gente vê muita gente andando na rua à toa, sem ter necessidade. Então, passa um pouco a ideia aqui pro comerciante que quem só tá cumprindo o decreto é o comércio, quem tá sendo penalizado, né? Mas é como você falou, não é porque existem alguns erros que a gente vai incentivar para aumentar esses erros. Pelo contrário, a gente quer que isso seja cumprido ao pé da letra para que justamente esse passo o mais rápido possível e a gente possa funcionar. A gente, como CDL, a gente só pode agir única e exclusivamente dentro da lei. Então, o que a gente tem, as ferramentas do jogo que a gente tem, como a gente sempre vem falando, tem algumas lojas que estão podendo funcionar, que são consideradas essenciais, as que não podem. Tem justamente a ferramenta do delivery, a gente está tentando colocar, viabilizar plataformas de e-commerce, justamente a gente está tentando olhar com a regra, jogar com a regra do jogo. A gente, como CDL, jamais a gente vai orientar para estar dando um passo fora justamente do ordenamento jurídico vigente. Agora, existem debates acima que estão sendo representados pelas entidades, justamente tentando uma previsão do governo do estado para ver quando isso pode participar. A gente tem participado de reuniões com secretários de estado, do secretário de estado. A última mesmo que a gente teve foi com o secretário, salvo engano, me ajuda, é Chuamba o nome dele, se eu não me engano. Ele é, se eu não me engano, é desenvolvimento econômico.
Vou achar o Chuamba aqui.
E o que foi que foi nos passado, Nil? Foi que justamente o governo do estado ele estava trabalhando com níveis, né? Ele explicou pra gente que existiria o nível 5, o nível 4 e o nível 3. O nível 5 é o quê? Justamente é o pico da pandemia, que é justamente o que está acontecendo agora que eles estão considerando. Que
é o Bruno Schwambach.
Isso, justamente. Uhum. Bruno, é o Bruno. Bruno Schwambach. Chama ele carinhosamente, para chamar ele de Chuamba, alguma coisa assim.
Isso.
Então, o governo do estado vem tratando como níveis, Nil. Então, ele nos passou que agora o tratamento do governo do estado é justamente que diz que está no nível 5, que é como se fosse no pique. Ou seja, os casos acelerando, aumentando, então eles consideram como nível. Ele disse que o nível 4 é justamente quando esses casos estacionarem. Quando eles perceberem que esses casos estacionarem, ele disse que vai ser justamente o nível 4. E o nível 3, que vai começar a flexibilização do comércio, é justamente quando os casos começarem a decair. Número de óbitos, infecção, essa situação. Então, até isso, ele mostrou esses dados, é bem contundente a forma como isso vem acontecendo. E até isso acontecer, a gente pediu uma previsão. Só que o governo do estado, o que ele passou foi que não tinha como nos dar uma previsão para isso. Agora, a gente vem brigando para ver se a gente consegue uma previsibilidade, que é para justamente o comerciante ele começar a se planejar. Porque no cenário que está, fica até difícil você fazer algum tipo de planejamento. Outra coisa que a gente brigou muito e deu certo, Nil, foi justamente quando foi sair agora na região metropolitana, essas medidas mais duras. E a gente pediu por tudo no mundo que o interior ele não fosse tratado da mesma forma da capital. A gente sabe que a capital, lá, a região metropolitana, ela tem uma realidade diferente daqui, e a gente sabe que o interior é outra realidade. Então, talvez medidas tomadas lá na capital, aqui, em vez de como remédio, talvez funcionasse como veneno.
Verdade.
Né? Então, a gente brigou muito por isso, que a gente tinha informações que seria por estado todo, a gente brigou muito por isso, bateu muito nessa tecla, e acredito que conseguimos, que justamente as medidas mais duras foi lá para a região metropolitana, e aqui a gente conseguiu pelo menos manter o funcionamento de algumas situações, de atividades essenciais e também principalmente essa questão do delivery, que é onde o comerciante vem escapando. Então é isso, a regra do jogo que a gente tem é essa, Nil. A gente não pode estar dando declaração populista aqui dizendo que a gente vai brigar pelo comércio e a gente tem uma segurança para isso. A gente está brigando sim, no sentido das regras do jogo que a gente tem, a gente pedindo principalmente uma previsão para que o comerciante ele possa se planejar.
Muito bem. O Flávio Lopes perguntando aqui, por que o Edivan da Playcell não pode abrir? Aqueles outros que fazem manutenção em telefones em frente ao Bar de Bahia, podem. Pois é, o problema não é Edivan não abrir, é esses que estão fazendo manutenção em telefone abrirem, né? Inclusive vou encaminhar a sua mensagem cobrando uma providência das autoridades. Ou faz com todo mundo ou não fica escolhendo a dedo, a gente tem falado sobre isso várias vezes aqui. E você está correto nesse sentido. Vamos às últimas opiniões, diga.
Bom dia, Chieta.
Aqui foi para o Chieta. Você.
Bom dia, Júnior.
Como é que está?
Júnior.
Pois não.
Era bom que a polícia proibisse esses bares que ficam abertos na rua, nos becos.
Errado.
Nos sítios. Em todo canto. Por conta que a pessoa que tem gente que bebe dentro de casa se mistura com os bebês, se mistura com tudo, chega dentro de casa. Fez, polícia, fez tudo, o que for de bar, viu? Feche tudo, acaba com tudo. Acaba com tudo, que o povo não tão tendo medo de morrer, não, nem de matar os outros. Obrigado.
Obrigado. E não tem autorização para funcionar, né? Nil, eu estou me virando com vendas de doces. Eu faço entrega grátis. O pote de 500 gramas custa R$ 7,00. O contato é o 99818-5630. 99818-5630. Doce de leite e mamão caseiro. Ai, ai, ai. A Rosineide mandou as fotos aqui. Ah, Rosineide, não me manda essas fotos que eu vou... Eu não posso comer doce, né? Ah, só a foto já deu água na boca aqui. Parabéns, minha querida. Valeu, Rosineide. Então, 998-18-5630. Os potinhos bem organizados aqui. Nil, tem salão aberto interno aí? Eu tô há 2 meses sem trabalhar. Uns trabalham e outros não. Por quê? Tá perguntando ao ouvinte. Me mande dizer onde é que tem salão abrindo. Quem mais aqui quer falar?
Bom dia, Nil. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu.
Diz, Jaildo.
Eu estava acompanhando aqui o debate. Esse debate, ele é muito importante. O mundo vai ser diferente, lógico. Todo mundo está vendo isso aí. Inclusive, o rapaz veio trazer até aqui umas fraldas aqui agora. Que ele se cadastrou ontem na Magalu. E hoje ele já veio trazer 2 fraldas aqui em casa. Ontem e hoje ele disse que ganhou 50 ontem, 50 hoje. Então, para a gente que trabalha nessa área de mototaxista, vai ser uma saída que vai aparecer depois dessa sofrimento das pessoas sem ganhar dinheiro.
Verdade.
E também, eu já fazia isso, o delivery de fazer as compras das pessoas, mercado, carne, essas coisas. Sempre fiz isso. E também saía até melhor do que ficar no ponto esperando o passageiro.
Uhum.
Às vezes a mulher, a dona ou o cliente não tem condição de vir na rua rápido. E eu ligava para mim e eu já fazia essas coisas. E agora, depois dessa pandemia, deu uma força maior. Como disse Glauco, vai ser muito melhor para as pessoas, principalmente a gente, que são mototaxistas, que a gente vai agilizar. A gente temos que também ter contatos dos fornecedores, para a gente não perder tempo, ligar para lá e dizer, ó, prepara aí tantas coisas, prepara aí uma carne, prepara aí um remédio, prepara aí umas fraldas, e a gente pega lá e entrega. Vai ser uma coisa muito inovadora que vai melhorar o nosso serviço. Valeu, obrigado, um bom dia para todos.
Uhum.
E é Jaildo, mototáxi.
Sim,
um abraço.
Sim, Jaildo, um abraço. Bom, quem mais aqui? Nil, ontem fui ao banco e vi idosos sem máscara, dizendo que isso é besteira, amiga Marta. Pois é, depois vem a conta, né, Marta? Nil, na Manoel Borba tem pouca coisa fechada, tá dizendo a Tati. Nil, no Beco dos Importados está aberto. Tem coisa aberta no Beco dos Importados. A assistência técnica foi liberada, né? Está dizendo aqui o André, né? Só que tem que manter o distanciamento. Para assistência técnica pode, não pode para venda, né? Quem mais aqui quer falar comigo? Vamos às últimas opiniões. A Cristiane faz máscaras, está tentando ajudar o esposo que é mototáxi. Ela mora no São Cristóvão. Então, a Cristiane do São Cristóvão, telefone 96407331, faz máscaras. Eu estou me virando como posso, está dizendo a Lucineide Gomes, está muito difícil, né? Quem mais aqui? Charles Maia, diga, Charles.
Boa tarde. Bom dia.
Bom dia, bom
Nil,
dia.
O importante é ressaltar a importância das faculdades EAD, né? Das faculdades à distância, que mostrou seu trabalho, sua eficiência, mostrou que mesmo que já sofreu muito preconceito e hoje em dia já tem sua eficiência comprovada e a importância dela, que mesmo com toda essa pandemia, com tudo, continua funcionando plenamente, os tutores e supervisores trabalhando home office, ligando para os alunos, prestando esclarecimento, as plataformas digitais funcionando. Então, muita gente que trabalhava antes tinha preconceito, está tudo agora trabalhando via internet. Então, veja como as coisas mudam, né? E até as faculdades presenciais, que tantas vezes falavam mal das faculdades EAD, agora ou se adapta ou vão fechar.
Uhum.
Um abraço para todos e, se Deus quiser, isso tudo vai passar.
Valeu, Charles. Nil, meu esposo trabalha com pintura de portas e portões com compressor e aplicação de verniz. É André. 99904-7327. 99904-7327. E no zap, o zap dela mesma é o 99639-1210. 99639-1210. trabalho dele é conhecido, já trabalhou para pessoas importantes em Afogados da Ingazeira. Bom, Marcelo, diz Marcelo.
E aí, Nil, os meninos que estão aí no debate. Nil, eu estou me virando nos 30, Nil.
Pronto, muito bem. Eu vou ter que fechar a conta. O debate foi excepcional, Glauco. Inclusive, eu quero dizer que esse debate foi sugestão do próprio Glauco Queiroz, que identificou essas iniciativas, e foi muito legal. Só dizer onde você comprou o hot dog. Foi na Hot Dog Império, que tem o mesmo... também faz esse gesto de agradecimento. E o telefone é o 98033398. 98033398. E é aqui de Afogados da Ingazeira. É a prima irmã da de Carnaíba, que a gente divulgou também. E fica o recado. Obrigado, Glauco, e parabéns aí por ajudar a identificar essas iniciativas. E a gente vai ter outros debates desses, não tenho dúvida disso.
Isso, Nil. Eu quero agradecer mais uma vez a Rádio Pajeú, né? Aproveitar também para mandar um abraço para a turma da CDL, que vem dando um duro danado. O presidente Otávio, Darlan, Leidson, Aline, Wagner, Adeval, Ilma, o que vem lá à frente do Núcleo Dirigente Logística em Carnaíba, ela que está coordenando lá também no comércio, lá vem fazendo um trabalho incrível com toda a diretoria de lá. A Catarina, Jaqueline, o Netinho e a Denise, né? E a gente está à disposição. A CDL está à disposição nesse momento difícil do comerciante. O que precisar, a gente vai para a luta. Um grande abraço.
Amiga, qual o nome dela aqui? Deixa eu pegar o nome. Aline Moraes trabalha com sobremesas deliciosas. Mandou a foto aqui, muito bonitas realmente. 99996-2347. 99996-2347. O Lúcio Almeida está dizendo que nenhum pode abrir, nem o Edivan, nem outros que fazem manutenção. O que foi liberado foi manutenção de na área de informática, né? Esses podem atender seguindo as regras de isolamento, etc. Vou dar um exemplo do Rodrigo Pires, por exemplo, que trabalha com isso. Inclusive deu manutenção numa máquina nossa recentemente. Mas manutenção de aparelhos celulares... presencialmente, abrindo loja, pelo que o promotor está dizendo, também não pode. Valeu, Glauco. Final do debate de hoje.